Fala galera, bem-vindos mais uma vez ao podcast Café com História. Aqui estamos para falar hoje sobre Duna, um filme que antes foi livro e de tantas adaptações que nós tivemos com relação a diversos livros. Duna teve um seu lançamento, uma nova adaptação nesse ano. E traz algumas reflexões históricas, filosóficas, sociológicas, que nós vamos debater nesse episódio. Beleza? Então vamos entender um pouquinho a história de Duna, como o livro ele surgiu, em que contexto ele surge e quais as implicações dessa obra para a nossa realidade atual. Bem, para falar um pouquinho sobre o livro, é um romance de ficção científica do escritor Frank Herbert, que foi publicado em 1965 nos Estados Unidos pela editora Chilton Books. Para muitos é a maior obra de ficção científica, para outros foi a obra A Fundação, de Isaac Asimov. Mas eu não vou entrar muito nessa discussão, nessa ideia do juízo de valor. A ideia, o objetivo desse episódio é trazer a reflexão sobre a obra, até que ponto essa obra ela é atual, a partir do contexto que nós vivemos. E Frank Herbert ele utiliza muito da alegoria nessa obra, porque a gente tem um contexto de uma obra marcada por dinastias intergalácticas. Essas dinastias, elas, até certo ponto, tem um equilíbrio na disputa pelo poder, até certo ponto, porque isso não vai durar muito tempo. A própria obra, o filme destaca isso de maneira muito, muito preponderante. E nós vamos ter também um imperador, uma espécie de imperador do universo, que vai tentar justamente equilibrar essa busca pelo poder, essa sede pelo poder. Dentro dessa realidade de Duna, nós vamos ter o planeta Arrakis, que também é chamado de Duna. E nesse planeta Arrakis existe uma especiaria chamada melange. Essa especiaria ela serve para uma espécie de combustível para viagens galácticas e também o seu efeito concede visões proféticas ao personagem principal da obra, Paul Atreides. O próprio Paul Atreides ele faz parte de uma das dinastias mais poderosas dentro da obra, que é justamente a dinastia Atreides, que é rival da dinastia Harkonnen, que são os Devil, a galera do mal que disputa o poder e obviamente quer dar um checkmate nos Atreides, que tem uma amizade com as outras casas dinásticas que os Harkonnens não possuem. E o que é perceptível a partir da obra de Frank Herbert, tanto no livro como no filme, é uma visão distópica da humanidade. A humanidade acaba reerguendo sistemas de opressão, sistemas monárquicos, sistemas quase absolutistas, onde há um controle de uma maioria por uma minoria que detém privilégios, que detém o recurso, no caso é a especiaria. Então nós podemos ver algo acontecendo como se fosse um ciclo, como se a humanidade não conseguisse, a partir da sua evolução tecnológica, a partir do seu desenvolvimento econômico, traduzir em uma realidade mais sustentável, uma realidade em que haja menos desigualdade. E a melange, essa especiaria que é tão buscada, que é tão explorada no planeta Duna, pode ser comparada com o petróleo. E o próprio Frank Herbert, perguntado a respeito, coloca de maneira muito clara que ele fez uma alegoria. Assim como a melange essa especiaria que provoca conflitos, que é disputada, que é explorada, Da mesma forma, nós temos o petróleo no século XX, que vai gerar esse processo também de busca e também de alguns conflitos, de algumas guerras durante o século XX e também o início do século XXI. Bem, é importante ressaltar que Duna nos traz uma alegoria clara que Frank Herbert está fazendo com o Oriente Médio, porque o próprio planeta Duna tem como seu bioma preponderante a questão desértica, né? É um bioma desértico. Isso nos recorda muito o Oriente Médio, essa busca pelo ouro negro, que vai acontecer principalmente na virada do século XIX para o século XX. E a respeito do petróleo, só para a gente entender um pouquinho a história do petróleo, duas datas importantes, né, para que a gente possa entender como houve uma evolução desse produto, desse recurso. Nós temos datas do petróleo sendo utilizado pelo ser humano há 4 mil antes de Cristo. O petróleo era usado para pavimentação de estradas no Oriente Médio. E dando um pulo para 1850, de fato o petróleo vai ganhar uma outra importância, uma outra relevância no cenário mundial, quando James Young cria a técnica de refinação do petróleo. E a partir daí surgem os combustíveis, né? O diesel, a gasolina, o querosene, e diversos outros que são originários, né, do petróleo. Então há aqui o surgimento também de empresas petrolíferas que começam a monopolizar, a extrair, a produzir esse petróleo e a vender. E no aspecto econômico, elas eram chamadas de Sete Irmãs, entre elas a Mobil e a Chevron Power. Dentro desse mesmo cenário econômico, são criadas algumas organizações para tentar regulamentar e controlar o uso, a produção, o preço dessa commodity. E entre essas organizações, nós vamos ter a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, em sua maioria países do Oriente Médio. E é aqui que a gente pode perceber um aspecto que vai surgir no século XX de maneira muito forte devido à relevância dessa commodity no cenário mundial. Nós vamos ter como pano de fundo alguns conflitos, como a Guerra do Yom Kippur, em 1973, que envolveu Israel e Palestina, a disputa que tem ali um aspecto religioso, tem um aspecto econômico, tem um aspecto territorial. E essa guerra do Yom Kippur, né? Yom Kippur, que significa Dia do Perdão, na cultura israelense, ela vai ser vencida por Israel. Mas ela vai ser vencida por Israel com uma ajuda dos Estados Unidos. Essa ajuda, ela não vai ser aceita, né, não vai ser vista com bons olhos pelos países do Oriente Médio, que faziam parte da OPEP em sua maioria, e eles vão, a partir disso, criar embargos econômicos, não só para os Estados Unidos, mas para o Ocidente, aumentando o preço dos barris de petróleo e gerando aqui uma inflação em muitos países. No Brasil, nós vamos ter um aspecto disso muito presente, que é duas medidas que foram tomadas durante o regime militar. Uma dessas medidas era que você não podia abastecer nos fins de semana. Os postos de gasolina estavam fechados nos fins de semana. E uma outra medida que foi tomada é que nas BRs você não podia passar de 80 km por hora. Você tinha que manter ali os 80, senão você era multado. Dentro do aspecto político, nós vamos ter outros conflitos, né? Como a guerra do Irã, guerra Irã-Iraque, e também a invasão do Iraque ao Kuwait. E nós temos aí o petróleo como essa commodity a ser buscada, a ser explorada, em um cenário de Guerra Fria também, em um cenário em que Havia aqui a disputa entre socialismo e capitalismo, em que os Estados Unidos interferia diretamente em muitos desses países, e isso é algo utilizado em Frank Herbert, a obra, de maneira muito clara. Duna se torna essa especiaria, e quem detém o uso dessa especiaria detém o controle do universo. É aquele que controla a especiaria, controla o universo. Uma outra reflexão existente em Duna é a respeito dos habitantes do planeta Arrakis, os Fremen. Eles são uma população marginalizada. No entanto, são uma população que possui uma consciência de que a Melange não será uma especiaria que durará para sempre. Então, diferente das casas dinásticas como os Harkonnen e os Atreides, eles estão preocupados com a maneira exacerbada que a melange, esse recurso, ele é explorado. E aqui nós podemos perceber em Frank Herbert uma esperança, mesmo em uma obra distópica, há aqui uma esperança. Aqui há uma esperança de que o ser humano ele tem uma consciência com relação àquilo que ele extrai, aquilo que ele produz e o mal que ele pode causar aos outros e a si mesmo, fazendo aqui uma clara referência ao petróleo. Sim, e sabemos que o petróleo não é uma energia renovável. Um dia o petróleo ele vai acabar e tem que haver uma mudança, né, na matriz energética, nas energias renováveis. E até que ponto o ser humano ele está buscando mudar os seus hábitos de consumo, pensando no seu bem e no bem do outro? Se fala muito sobre qual seria a próxima commodity depois do petróleo. Há prognósticos aí de alguns especialistas que poderia ser a água. Só para recordar, a água é o nosso principal recurso, né? Em comparação com os outros países, nós temos as maiores reservas de água no mundo. O Brasil ele teria um papel central nessa questão global. Isso seria positivo, negativo? Nós seríamos os próximos Fremen, que buscaria trazer essa reflexão sobre como nós devemos, de maneira consciente, explorar esses recursos. Surge aqui diversas discussões. Então, Duna traz aqui para o campo do debate discussões de ordem política e como o ser humano muitas vezes acaba repetindo os mesmos erros do seu passado, discussões econômicas, essa busca por especiaria, essa sede pelo poder, discussões sociais, até que ponto o ser humano busca privilégios e acaba excluindo, e acaba segregando, e acaba marginalizando populações inteiras nessa busca pelo poder, discussões sustentáveis, é algo bastante atual. Quanto tempo que existem as conferências, né? Começou a haver uma preocupação tardia, mas que está acontecendo, né, a respeito dos impactos ambientais, a respeito do aquecimento global, em que medida o ser humano realmente, né, as organizações, os estados, as nações, elas estão preocupadas com esse processo de degradação do meio ambiente. Então, Duna é sobre tudo isso. E Duna também traz uma reflexão a respeito da esperança, né? Até que ponto o ser humano ele pode reverter as características ambientais que ele mesmo causou, né? Características de degradação, de poluição, de destruição, por meio da industrialização, né? Dos modelos de produção, do Fordismo, o Toyotismo, a própria globalização, os aspectos neoliberais, da oferta e da procura, essa livre concorrência, a criação de empresas, a criação de blocos econômicos. e até que ponto realmente nós temos esperança de que algo de fato vai mudar. Então Duna, a obra, tanto o livro como o filme, são obras que valem a pena tanto ser lidas como serem assistidas, e é mais do que uma obra de ficção científica, é uma obra a respeito de como o ser humano, ele é o seu próprio inimigo, é o seu maior inimigo, né? E parafraseando um dos maiores filósofos da história da filosofia, Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Por hoje é só, galera, a reflexão era essa, trazer uma reflexão aí curta a respeito de Duna. Quem ficou curioso, procure a respeito, assista, leia os livros, vale a pena e a reflexão é bastante atual. Até a próxima e um abraço para todo mundo.